Thiago, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes da sua rádio, é um prazer conversar com vocês nessa manhã.
Obrigada, Thiago. A gente vai começar contigo, né? Olha que desafio, a série das 5 entrevistas especiais, porque são 5 novas eletivas, todas elas com um propósito muito firme e também todas elas muito em sinergia com as demandas atuais. Queria te ouvir, então, sobre esse desafio que tu aceitou.
Perfeito. Beverly, é como tu comentaste agora há pouquinho, né, enquanto eu estava ouvindo, conectar a realidade do mundo, da sociedade, com a sala de aula é um desafio que não apenas nós do Flame, mas todos nós que trabalhamos com educação temos, né? A gente precisa fazer com que essas conexões sejam efetivas e o novo ensino médio permite ainda mais isso, né? Fazendo com que essas eletivas sejam a cara do jovem, né? Vamos pensar assim, a gente pode criar, construir de acordo com o que a gente está entendendo ser necessário, enquanto também eles estão querendo investigar, buscar, criar, né? Então, é nessa batida que nascem as nossas eletivas, né? E as gerações conectadas, essa disciplina que eu vou ministrar agora a partir de agosto, tem justamente esse propósito. Eu, assim, ao longo dos anos, tenho estudado, analisado, eu trabalho com educação há mais de 15 anos. Então, nesse tempo, eu vi uma geração inteira crescer e outras chegando, né? Justamente com essa questão de nascer já com a tecnologia disponível, né? Vamos pensar assim, nós e os ouvintes, provavelmente, né? Quando nós já éramos adolescentes ou adultos, os celulares chegaram em nossa vida, né? A gente tinha que ir lá comprar, tinha internet, não tinha internet, né? A maioria nem tinha internet. O celular, ele era usado para falar com as pessoas, né? Alguns nem lembram mais disso. E hoje em dia, essa garotada que está na sala de aula, eles nasceram com o celular na mão. Mas muitos dizem assim, ah, são os nativos digitais, né? Mas não é porque eles são nativos digitais que eles não precisam refletir sobre a tecnologia, eles não precisam aprender, inclusive, sobre como se comportar, como gerar conteúdo, ter noção, ter consciência da presença dele nesses ambientes digitais, porque não adianta, né, Beverly? Assim como acontece comigo, deve acontecer contigo, com os ouvintes, a gente tem tecnologia celular da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Então, é sobre isso que a gente vai discutir no eletivo.
Perfeito. Thiago, eu fiquei te escutando assim, com bastante atenção e queria trazer alguns elementos para essa conversa para a gente aprofundar um pouquinho, né? Sair do raso e entrar um pouquinho mais em águas profundas. Você sabe, né? E nós todos sabemos que quando a gente fala, por exemplo, do jovem estudante hoje, pessoas com 30 a menos, elas praticamente já nasceram na era digital, com o fator internet em suas vidas, né? Porque a internet tem 40 anos, vamos supor, né? Então, quer dizer, 30 a menos já é um nativo digital, ok. Uhum. Isso significa muita coisa, mas ao mesmo tempo significa nada, né? Vamos ser sinceros, né? Porque nascer em ambiente digital não significa que a pessoa sabe como usar, não significa que ela tem as melhores possibilidades. E mesmo sendo um nativo digital, né, neste código binário, o código binário, as combinações de 0 e 1, elas são exponenciais. Elas podem dar muito bom ou dar muito ruim. A gente tem visto isso hoje, né? Então, como, por exemplo, a educação pode ajudar a instrumentalizar, né, a refletir, a se colocar num ponto de partida com perspectiva para o que fazer sendo um nativo digital, como usar e como melhor pergunta, como fazer isso ser bom para o mundo todo?
E que bom que a gente tem essa oportunidade de discutir sobre isso, inclusive com os ouvintes, né? O que eu vejo também, complementando, estamos em um momento em que a pirâmide de educação, principalmente em casa, mudou nesses últimos 20 anos, nessas últimas duas décadas, em que o conhecimento estava na mão dos adultos, que educavam os mais jovens, isso sempre foi historicamente assim, e a partir de um determinado tempo histórico, o jovem passou, ou a criança passou a ter um protagonismo, inclusive, de educar os pais ou os avós para o uso das tecnologias. Vamos imaginar assim, na minha faixa etária não tinha celular quando eu era criança, mas era eu que ajudava, por exemplo, meu pai a usar o videocassete em casa, a mexer no rádio. O jovem tem essa pré-disponibilidade para mexer, para tocar nas tecnologias. Quando isso chega nos últimos anos com o celular, com a internet, isso ganha uma proporção gigantesca. Mas como tu falaste, tem uma visão de que ele é nativo digital, nós somos nativos digitais, mas não quer dizer que a gente tenha consciência. Acho que é para além do uso técnico. Saber mexer no celular, ligar, desligar. Quando eu era mais jovem, ou os mais jovens ajudavam os mais velhos a mexer nas tecnologias, isso continua sendo assim. Então, eu vejo as crianças, os adolescentes, ajudando a geração mais velha a mexer nos aplicativos, a fazer download. Algum tempo atrás, Meu pai descobriu que podia ter carteira digital de trânsito no carro, fui lá, ajudei ele, baixei. Mas não é exatamente sobre isso que a gente vai discutir quando eu falo de tecnologia e redes sociais. É sobre como a gente se comporta nesse espaço, porque os mais novos, embora sejam nativos, como tu falaste, eles não foram educados para essa presença. E aí uma reflexão para nós mais velhos, os ouvintes, né? Como a gente está educando os nossos filhos para esses hábitos, né? Para a exposição, para como pesquisar conteúdo, como se informa nas redes sociais. Então a gente entendeu que a escola, não só a gente, mas a educação como um todo entendeu que é necessário discutir sobre isso, né? Como é que se faz uma boa pesquisa na internet? Como é que se entende que um assunto está exposto da forma adequada?
E aí, né? Onde entra o fator humano nisso?
É para além da tecnologia, né? E quando a gente vai olhar e analisar o jovem, ele não está ligado no aparelho, não é isso que conecta ele. Quem conecta são as pessoas e o que ele faz lá dentro, né? É o conteúdo que ele consome, o entretenimento, o vídeo, o áudio, a rede social. Então, é sobre isso que a gente vai discutir, né? Não é sobre a tecnologia, vamos dizer assim, física, o aparato tecnológico. A gente já sabe que ele está aí, né? Está no nosso dia a dia. Mas é como a gente está usando, o que a gente está fazendo com esse conteúdo circulando no nosso dia a dia, né?
Claro. Agora, tem uma questão importante, Thiago, que eu já ia abordar contigo, que é a seguinte, né? A gente sabe que o nativo digital, justamente porque ele nasceu digital e tem um ganho, né? Uma facilidade de ser multiplataforma, isso muitas vezes acaba gerando uma situação de achar que sabe tudo. Então, há sim um conflito geracional, que também é normal, a gente entende, mas ele tem uma pegada importante porque faz uma ruptura social, né? Quando você vem com um aparato novo, assim como foi da era agrícola para a era industrial, né?
Sim.
Se deixa os cavalos e se pega um carro a motor, havia ali uma confusão de achar que talvez o que veio antes não seja tão importante. Então, como fazer essa conexão, né? Conexão do que veio antes, pensamento crítico, a boa leitura, as habilidades de raciocínio com a nova tecnologia para ser uma presença útil mais uma vez?
E aí vamos entender que toda mudança dessas disruptivas ao longo da história sempre trouxeram medo, insegurança, e dúvida quanto ao uso, né? Isso sempre foi assim, não é uma novidade agora. E provavelmente, né, Beverly, daqui 10 anos, outra coisa vai surgir, a gente vai estar se deparando com essa mesma questão. Mas o que eu sempre digo, é uma questão de caráter cultural, mas muito assim, dos teus valores, de que tu aprende, e aí sim, os valores, inclusive os familiares, né? O que tu faz diante dessa tecnologia? Qual é o teu uso crítico dela, né? Eu acho que é sim necessário que a gente discuta com os jovens. E a ideia na minha letiva no Fleming é que a gente possa sentar com os estudantes e pensar assim, bom, vamos lá, vamos analisar a nossa presença na rede digital, o que a gente está fazendo nesses espaços, o que é positivo, o que não é positivo, porque muitas vezes esse uso já é tão inconsciente que a gente não para para refletir. Então a gente vai ter essa proposta semanal para parar e pensar, poxa, o que está acontecendo comigo nessa rede social ou mais, né? O que está acontecendo com a sociedade? Qual que é o meu papel? Eu acho que o jovem tem um papel importantíssimo. E eu acredito muito nessa juventude. Eu sou entusiasta da juventude. Que pode, sim, entender, primeiro num olhar muito pessoal de cada um, mas depois colocar para fora, né? Uhum. Vamos imaginar a situação que a gente vive das fake news, né? Não é novo, né? Vamos pensar que sempre teve desinformação. Agora a gente ganhou um nome diferente e uma intencionalidade. Né? As pessoas provocam isso, né?
Qual que é o e um amplificador jovem, que é importante colocar na fórmula, né?
Oi?
Sempre teve, mas ganhou um nome novo, ganhou outros formatos que você diz, e um amplificador que é a internet, né?
Exato, ganhou um megafone que eu digo, exatamente. Uhum. Então, o que é importante que o jovem entenda, inclusive, como isso se processa, como isso aconteceu, a gente vai olhar até a história disso, mas vamos pensar assim, como ele identifica e como ele ajuda, inclusive, a formar a consciência daqueles que estão no grupo do WhatsApp da família. Porque eu entendo que não é o ponto aqui a gente discutir, além de discutir se é verdade ou não, é como fazer com que a pessoa perceba que é, né? Porque a gente tem uma geração que o WhatsApp é a internet, né? Tudo que tu recebe ali as pessoas acreditam, muitas acreditam, né? Então a gente precisa formar o jovem para que ele seja um multiplicador, para que ele use essa plataforma que ele tem em mãos, né? Que são as redes sociais, para poder impulsionar e divulgar coisas positivas e que sejam de interesse público, como, por exemplo, como identificar uma fake news, né? A gente vai discutir isso. E vou dar um spoiler aqui, Beverly. Os estudantes estão em aula, depois eles vão ouvir. A gente vai criar junto uma campanha sobre desinformação. Como é que eles entendem que com a linguagem deles, eles podem criar uma campanha sobre desinformação? Então, a ideia é essa, que também parta deles, né? Porque também nós, enquanto vamos botar assim do nosso lado da balança os mais velhos, né? Não gosto muito de dividir assim, mas vamos fazer um exercício. A gente tem a nossa linguagem, a gente tem a forma como a gente se comunica, mas a gente precisa usar a linguagem deles, né? Como eles se comunicam e fazem isso acontecer. Então, a minha ideia é colocar eles colocarem a mão na massa nessas campanhas com a linguagem deles a partir de uma discussão crítica anterior, né?
Perfeito. Tiago, eu vou pedir licença para você, para uma licença poética musical aqui, porque a próxima pergunta que eu quero te fazer, para meio que a gente fazer um fechamento dessa entrevista aqui, tem a ver com um pouco da letra dessa música. Eu sei que você vai gostar, vai curtir também. Escuta aí para a gente compartilhar com a audiência, tá bom? Fica aí.
Vamos lá.
Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel, Pinochet, tira um sarro de você que não faz nada. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada.
É um pouco isso, né, gente? Depois eu rodo a música toda, só pra gente lembrar que, seja na música, na poesia, na literatura, em algum momento, ou nos livros de história, a gente já viu um pouco as histórias que a gente está vendo agora, né? Por exemplo, como as formas de poder se constituem hoje, a gente pode reconhecer que talvez as redes sociais, a própria internet, seja uma forma de poder, né? Então, como usar isso como uma ferramenta, um instrumento do bem, e não para jogar bombas em uma embaixada qualquer, embora a gente tenha visto isso também na realidade, e diz que toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Como contar bem essa história? Então, queria te ouvir agora menos sobre a questão conceitual, Tiago, e mais na tua expectativa também, porque essa eletiva, ela é em rede, né? Ela tem uma pegada diferente, não é só com Caxias, não é só com Porto Alegre, não é só com Passo Fundo. É toda uma galerinha em rede que pode te escutar. Olha a responsabilidade. Queria te escutar um pouco da tua expectativa em relação a isso.
Adorei, vou chamar de provocação musical, achei ótimo. E é isso, né? Acho que a gente tem sempre que olhar o passado com a lente de hoje, né? O que aconteceu, e não deixar repetir de novo, se possível, né? Quando a gente para e pensa assim, poxa, está acontecendo de novo e a gente não fez nada, eu me sinto impotente, né? E eu acho que eu, como professor, eu, como pai, eu tenho uma oportunidade em mãos, que é conduzir esse grupo. Quando falaste em rede, a gente vai ter alunos de Caxias, de Porto Alegre, Passo Fundo, Concórdia, Londrina, que é a rede que o Fleming faz parte. E eu imagino que esses estudantes vão ser promotores desses assuntos para fora da bolha, né? A gente fala tanto em bolha, para fora dos espaços deles. E eu estou com uma expectativa altíssima, né? Porque eu gostaria muito que esse tipo de assunto, e eu sei que tem muitas escolas que discutem, esteja presente em muitas salas de aula, de muitos espaços. Porque não adianta, né? Como a gente vai provocar uma mudança? Como eu falei antes, é educando, né? É conversando, é dialogando. Sabe, Beverly, eu vou ficar muito feliz que, por exemplo, tua filha volte para casa ao meio-dia e discuta contigo os assuntos da tua disciplina, ou no jantar. Eu quero que esses assuntos se tornem assuntos cotidianos e de uma forma leve, né, Beverly? A gente precisa aprender a conversar de novo, né? Uhum. É olhar no olho, é bater um papo. Eu acredito nisso, que a gente não vai repetir o passado a partir do poder que a gente tem na mão, que é a internet, se a gente conversar. A gente não está conseguindo conversar sobre esses assuntos. Ele está nos engolindo e a gente não está parando para refletir. Então, eu tenho, pode ser um pouco ideológico, um pouco sonho, né? Mas eu tenho os instrumentos, a gente tem a estrutura da sala de aula, a gente tem a estrutura dessa letiva diferente, que eu acho que vai permitir isso. A gente vai fazer trabalhos em grupo, que os grupos vão se reunir comigo em momentos distintos, como se fossem mentorias. Então, eu vou conseguir falar com cada estudante, a gente vai bater papo em conjunto. Porque é sobre isso, eu acho que é discutindo, é falando. Eu quero ouvir a voz desse estudante, e não só eles ouvirem minha voz. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu estou muito entusiasmado, acho que vai ser muito legal. Quem sabe depois a gente volte para falar como foi. Mas beleza. Eu estou bastante entusiasmado sobre isso.
Que bacana. Tiago, se a gente fosse sintetizar, quero ver se você concorda, isso tudo que a gente falou aqui, né, e um propósito maior também da própria disciplina eletiva, já sabemos quem, o quê, quando, né, quando a gente fala de internet, já falamos disso ao longo da entrevista, talvez as grandes respostas para as quais a eletiva venha para ajudar a responder é como e para quê, né? Concorda?
Exatamente. Concordo. E a gente provocando o estudante para que ele saiba as suas respostas, né? Olhar para uma rede social o que eu estou fazendo aqui, para quê, qual que é a minha intencionalidade? Olhar para o grupo do WhatsApp da família, por quê, para que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com ele. Então, se a gente começar a se perguntar isso e refletir, talvez a gente tenha uma mudança de postura e posicionamento, né? Eu espero muito isso, eu acho que é possível, eu acredito muito nisso.
Bacana demais. Thiago, obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço e sucesso.
Eu que agradeço, espero aí em breve, eu sei que outros professores vão poder discutir outros assuntos com você, eu agradeço os ouvintes da rádio, contem conosco, a gente está sempre à disposição, é um prazer poder conversar com você sobre esses assuntos.
Obrigada, até a próxima, tchau, tchau.